Ao menos 4 TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho no Brasil, já deram ganho de causa a motoristas de aplicativo que alegaram vínculo de emprego com a multinacional estadunidense Uber. Os trabalhadores alegam que são obrigados a se submeter às condições impostas pelas plataformas digitais, sob pena de serem punidos ou excluídos pelo aplicativo e perderem a fonte de renda. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros atuam nessas condições e assumem sozinhos as despesas de combustível, seguro e manutenção do carro, por exemplo. No início de novembro, o Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, ajuizou uma ação pedindo que a Uber registre os motoristas em carteira imediatamente, alegando fraude trabalhista. Quando os casos chegam à instância superior, no entanto, a empresa tem levado a melhor. Até o momento, turmas do TST, Tribunal Superior do Trabalho, já decidiram 5 vezes pela inexistência de vínculo de emprego. O TST tem 8 turmas, cada uma composta de 3 ministros. A Uber se refere aos motoristas como parceiros e não como empregados, trabalhadores ou colaboradores. Em nota enviada ao Brasil de Fato, em reportagem recente sobre o tema, a empresa disse que eles são profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa por meio do aplicativo. Segundo dados levantados pelo Ministério Público do Trabalho Paulista, junto à empresa 99, cerca de 99% dos motoristas trabalham por aplicativo 4 ou mais dias por semana. Os procuradores tentaram obter dados de outras 3 empresas, incluindo a Uber, mas a informação foi negada. O próximo capítulo dessa disputa no TST está marcado para 15 de dezembro, às 9 da manhã. A terceira turma julgará nesta data mais um pedido de reconhecimento de vínculo entre motorista e aplicativo, negado em primeira e segunda instâncias. Será a segunda vez que o Tribunal Superior vai analisar o mérito da questão. A primeira foi em fevereiro, na quinta turma, que concluiu pela inexistência de vínculo de emprego. O julgamento já foi iniciado e o relator, ministro Maurício Delgado, reconheceu o vínculo. Segundo o voto dele, as empresas exercem o chamado poder diretivo sobre os motoristas, estabelecendo assim uma relação de subordinação. A análise foi suspensa em 2020 após pedidos de vista. Mas o que diz a CLT? O caso mais recente, julgado pela quinta turma do TST, é emblemático para se entender as disputas sobre a existência de vínculo de emprego com a Uber. O ex-motorista Maurício de Souza Dinucci, do Rio de Janeiro, teve recurso rejeitado em outubro e ainda precisa pagar uma multa à Uber estipulada em 2% sobre o valor da causa. Dinucci afirma que foi desligado da empresa após um incidente em que acionou a PM, a Polícia Militar, para retirar do carro um passageiro sem dinheiro que se recusava a desembarcar e passou a agir de forma agressiva. No processo, o advogado do motorista afirma que a Uber não é uma empresa de tecnologia, mas de transporte privado, e que a relação de Dinucci com o aplicativo cumpria todos os requisitos de um vínculo de emprego. O reconhecimento desse vínculo depende de 5 pressupostos: serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. No caso de Dinucci, a quinta turma do TST não reconheceu 2 deles, a não eventualidade e a subordinação. A chamada não eventualidade diz respeito à flexibilização das jornadas e à possibilidade de passar vários dias seguidos sem trabalhar, sem que isso acarrete punição ou exclusão. Já o termo subordinação se refere à autonomia do motorista, e é ainda mais polêmico. Desde 2011, o artigo 6º da CLT afirma que não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. O mesmo artigo acrescenta que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. O Brasil de Fato conversou com o advogado e desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, José Eduardo Rezende Chaves Júnior, para entender por que ainda há divergência na interpretação da lei. Júnior informou que é uma questão relativamente nova e o julgamento costuma ser feito com o conhecimento que o juiz tem do painel do aplicativo como usuário, que é muito diferente do painel do motorista. Ele afirmou ainda que a maioria dos juízes aplica a configuração do vínculo empregatício nos termos do artigo 3º da CLT, que foi pensado para um tipo de gestão do trabalho humano chamado fordista, focada na subordinação e na disciplina. O artigo 3º considera empregado apenas quem prestar serviços de natureza não eventual a empregador mediante salário. E o artigo 6º da CLT estabeleceu a equiparação jurídica dessa subordinação ao controle, que é mais flexível, dispensa a disciplina horária e até mesmo a assiduidade. Já o parágrafo 3º do artigo 443 da CLT estabelece desde então que o trabalho por demanda, válido para qualquer tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto a aeronauta, pode sim se configurar como relação de emprego intermitente. O presidente do Conselho de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo lembra ainda que a reforma trabalhista estabelece uma nova forma de habitualidade que é descontínua. É o que permite ao motorista desligar o aplicativo ou recusar algum serviço sem que isso desconfigure o vínculo. Ainda que nenhuma turma do Tribunal Superior do Trabalho tenha reconhecido até hoje o vínculo de emprego de um motorista de aplicativo, o desembargador aposentado José Eduardo Rezende Chaves Júnior afirma que o entendimento ainda não está consolidado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.